lidar com a morte. Esse é um tabu que todos encaram. Médicos, integrantes da área de saúde, têm receio de abordar esse assunto. E a população em geral também costuma ter. Para falar sobre ele, vamos conversar com a professora doutora Regina Zilit, do Núcleo Interdisciplinar de Perdas e Lutos, da Escola de Enfermagem da USP, e que é uma pesquisadora sobre esse assunto. Por que as pessoas, sejam profissionais de saúde ou os leigos, têm tanta dificuldade em lidar com a morte, em abordar esse assunto?
Bem, quando a gente fala da morte, a gente se vê nela. Não tem como a gente conversar ou falar sobre a morte sem se dar conta de que a morte também vai chegar para nós mesmos. Então, esse é o principal motivo pelo qual a gente tem essa dificuldade de lidar com a morte, porque afinal ninguém quer morrer.
E como é que o profissional de saúde se prepara para lidar com essa situação? Porque ele vai lidar com a morte em diversos momentos.
É extremamente importante esse preparo do profissional de saúde, não só para lidar com a morte, mas inicialmente para aprender que nem sempre ele vai poder curar. Se o profissional tem uma ideia de que a cura é sempre possível, de que ele pode sempre vencer a doença, ele cada vez mais evita também a morte, não só dele, mas do paciente, e ele não se coloca na situação de poder, então, aceitar falar sobre isso. E o segundo aspecto importante é reconhecer de que a morte é presente para todo mundo, a morte vai chegar, isso não é um fracasso médico, e ele precisa, então, abertamente poder conversar com esse paciente porque, e com a família, para que eles possam também acompanhar esse processo e se preparar para viver melhor esses últimos dias. Então, nós temos aqui alguns aspectos pelos quais a formação do profissional de saúde precisa prestar atenção e oferecer uma maior melhor formação para eles.
E como é que isso pode ser feito? Existem cursos ou palestras ou trabalhos mesmos para preparar esse profissional?
As graduações hoje começam a se preparar para isso, né? A vinda dos cuidados paliativos, que tem essa filosofia de cuidar do paciente até o cuidar melhor, oferecer uma qualidade de vida para o paciente até o momento de sua morte, ainda que o cuidado paliativo seja maior do que isso, ele trabalha com uma filosofia de oferecer uma melhor qualidade de vida para pacientes fora de possibilidade de cura, que podem viver até 2, 5, 10 anos com uma doença que é limitante, que não tem cura, mas isso nos aproximou um pouco dessa realidade da morte e tem preparado melhor esses profissionais da graduação. Depois desses profissionais formados, existem cursos, especialmente cursos de comunicação com o paciente, com a família, que ajudam e ajudam muito. E não tem como dizer, né, como não dizer, que a vida também ajuda muito. Então, prestar atenção, querer se envolver com os pacientes, com as famílias, procurar ouvir o paciente e a família, se arriscar nessa relação de ver o que esse paciente precisa agora, sem tentar adivinhar o que é melhor para o paciente e para a família, isso é o que ajuda e é o que a gente tenta trabalhar nesses cursos de especialização e de extensão.
E com relação às famílias, ou outro lado dessa situação, elas continuam tendo muito receio de falar da morte, dificuldade em lidar com o assunto?
Sim, também. Eu acho que as famílias, elas entram em todo um contexto cultural do qual os médicos também fazem parte, os profissionais, né? Então, aqui no mundo ocidental, de uma maneira geral, a gente evita falar sobre morte. E agora a gente está aprendendo ou sendo forçado a lidar com isso, porque as mídias sociais trazem, independente da gente querer ou não falar sobre esse assunto acaba chegando de uma maneira ou outra, né? existe uma cultura nossa mesmo, própria, que o brasileiro especificamente tem que ser feliz, né? É muito raro a gente ouvir conversas sobre morte, doação de órgãos, testamento vital nas famílias. Ainda que elas conheçam, elas têm uma dificuldade em iniciar essa conversa.
E aí, como lidar com essa situação?
Olha, cada vez mais a gente tem que conversar mais sobre a morte e sobre o processo de morrer. Então, dos trabalhos que nós temos feito agora no Núcleo é pesquisar sobre livros infantis que falem sobre morte. Oferecer esses livros e oferecer uma conversa com crianças de escola primária, né, do ciclo básico, porque quanto mais cedo a criança aprender que a morte está presente, que a perda está presente, melhor ela vai aprendendo a lidar com isso ao longo da vida.
E esses trabalhos de redes sociais e mídias sociais, eles são bons ou ruins?
Olha, eles podem ser bons e eles podem ser ruins, né? Como tudo na vida, né? Às vezes na vida offline a gente encontra pessoas que nos ajudam e pessoas que nos atrapalham no processo de luto, ou mesmo no processo de morrer, né? E da mesma maneira as mídias sociais. Mas nós temos uma pesquisa relacionada a isso e a pesquisa nos mostrou que muitas das pessoas que postam se sentiram extremamente acolhidas também por essa mídia, ou por essas redes sociais, porque é onde elas podem falar, ninguém pode calar a boca delas, ninguém pode falar para de chorar, tem que ser forte, enfim, lá elas podem falar o que elas querem. Então, como tudo, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim.
Agora, professora, a senhora atua no Núcleo Interdisciplinar de Perdas e Luto da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Como é o trabalho de vocês? A população em geral pode ter acesso a um auxílio num momento de dificuldade?
Então, infelizmente, não. A gente não faz um atendimento externo, né? Nós somos um grupo interdisciplinar, temos enfermeiros. O que a gente tem é a página do grupo, onde a gente pode iniciar conversas a partir da página. E nós conhecemos os serviços que podem ser oferecidos para as pessoas que precisam.
Eu conversei com a professora doutora Regina Slitt, ela que é do Núcleo Interdisciplinar de Perdas e Lutos da Escola de Enfermagem da USP, e que nos falou sobre esse momento que é muito difícil para a maioria das pessoas, a morte, falar sobre a morte e lidar com a morte. Professora, muito obrigada por sua participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Simone, obrigada a todos e até.